DW Noticiário.
Olá, bom dia. Bem-vindo à emissão da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa. E começo pelas notícias. Pelo menos 28 pessoas morreram no sábado e outras 60 ficaram feridas em Benghazi quando manifestantes atacaram a sede de antigos rebeldes que lutaram para derrubar o ditador líbio Muammar Gaddafi, informaram fontes hospitalares. Os manifestantes reivindicavam a dissolução de todas as milícias que combateram contra o regime de Gaddafi e a constituição de forças militares regulares. A oposição síria reafirmou no sábado que os desenvolvimentos no país, nomeadamente a tomada da região de Qusair pelo regime e pelo aliado libanês Hezbollah, impedem a realização de uma eventual conferência de paz. A oposição síria afirmou também que o inimigo contra o qual combate já não é o regime de Bashar al-Assad, mas o Irão, numa aliança com o Hezbollah. Numa conferência de imprensa em Istambul, na Turquia, o dirigente do Conselho Militar Sírio, general Salim Idris, apelou para que a comunidade internacional forneça armas aos rebeldes sírios. Nelson Mandela, antigo presidente da África do Sul de 94 anos, foi hospitalizado no sábado em Pretória devido a uma infecção pulmonar. Os médicos consideram o seu estado preocupante, mas estável. Na Turquia, centenas de polícias anti-mutim dispersaram com gás lacrimogéneo e canhões de água manifestantes na Praça Kizilay, em Ankara. Os manifestantes protestavam contra o governo conservador islamita do primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan pelo nono dia consecutivo. Segundo uma televisão citada pela France Presse, várias pessoas ficaram feridas. Os presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama, e da China, Xi Jinping, alcançaram entendimento sobre a Coreia do Norte, alterações climáticas e a cibersegurança numa cimeira informal bilateral que terminou no sábado na Califórnia. Os Estados Unidos e a China comprometeram-se ainda a trabalhar em conjunto para reduzir os gases com efeito de estufa. Em relação às suspeitas de ataques cibernéticos chineses aos Estados Unidos, os líderes deixaram indicações para um grupo de trabalho formado por representantes dos dois países poder reunir-se em julho para discutir o problema. Após meses de tensão, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul iniciaram este domingo uma reunião de trabalho na localidade fronteiriça de Panmunjom para prepararem as negociações de mais alto nível que terão lugar na quarta-feira em Seul. A informação é de responsáveis sul-coreanos. Os dois países não têm uma reunião a nível ministerial desde 2007. Cerca de 13 pessoas morreram e outras dezenas estão desaparecidas na sequência do naufrágio de uma embarcação de imigrantes junto à ilha australiana Christmas, informaram hoje autoridades locais. O ministro dos Assuntos Internos australiano, Jason Clare, disse que está em curso uma operação de busca de sobreviventes. A Austrália é um dos principais destinos de requerentes de asilo que chegam ao país normalmente de barco a partir de Indonésia e do Sri Lanka. Milhares de pessoas manifestaram-se hoje contra a fome no mundo no Hyde Park, em Londres. A manifestação aconteceu à margem de um encontro internacional sobre má nutrição que contou com o apoio do primeiro-ministro britânico David Cameron. Segundo o realizador Danny Boyle, os manifestantes esperam que o governo e os líderes mundiais se continuem a bater cada vez mais para acabar com a fome. Boyle referia-se à realização da próxima reunião do G8 na Irlanda, a decorrer entre 17 e 18 de junho. Os trabalhadores europeus do setor da navegação aérea vão manifestar-se contra as políticas que a Comissão Europeia está a preparar no âmbito do projeto CEU, Nico Europeu. Metade dos voos previstos com origem e destino em França deverão ser cancelados entre terça-feira e quinta-feira devido à greve dos controladores aéreos franceses. Segundo os trabalhadores europeus, em causa está a perda de soberania dos Estados na gestão dos seus espaços aéreos e milhares de postos de trabalho, em particular nos países periféricos da União Europeia. E no desporto, Cabo Verde venceu no sábado a Guiné Equatorial por 2-1 em jogo disputado na Cidade da Praia e referente à quarta jornada do Grupo B da Zona Africana de Qualificação para o Mundial de 2014 de futebol no Brasil. Com este resultado, o Cabo Verde subiu ao segundo lugar do Grupo B. No outro jogo do grupo, a Serra Leoa recebeu em Freetown a líder Tunísia e as equipas empataram a 2 golos. No grupo J, Angola e Senegal empataram a 1 bola em Luanda. Foram as notícias. Pode comentar os temas da emissão enviando-nos um SMS para o número 00491758198273. Pode também escrever-nos um e-mail para afriportug@dw.de ou deixe um comentário na nossa página do Facebook DW Português para a África. Fique agora com o programa Juventude em Foco, seguido do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e eu volto logo a seguir com os seus comentários.
DW Juventude em Foco.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Juventude em Foco. Na semana passada dissemos que o programa de hoje teria novidades, e é verdade. A Francisca Bicho teve de se ausentar e a Marina Stark, recém-chegada do Brasil, vai estar hoje ao meu lado. Olá, Marina.
Olá, sou a Marina, sou do Rio de Janeiro. E hoje vou estar ao lado do Daniel Lopes para apresentar o programa mais jovem da nossa emissão.
No Juventude em Foco desta semana, vamos até a África do Sul. No passado mês de maio, cerca de 40 jovens morreram neste país africano após terem participado em rituais tradicionais de circuncisão masculina que correram mal.
Na altura, em declarações à agência de notícias sul-africana SAPA, o porta-voz do Departamento Provincial de Saúde, Ronnie Mazilela, adiantava que as hemorragias e a desidratação foram as causas da maioria das mortes. Disse ainda que, possivelmente, quem executou as circuncisões não estava devidamente preparado.
E estes rituais, de acordo com a tradição, pretendem fazer a passagem dos jovens e adolescentes para a idade adulta e realizam-se nas chamadas escolas de iniciação, a maioria reconhecida por lei.
Todos os anos, dezenas de adolescentes morrem na África do Sul nestas escolas de iniciação, pelas quais passam milhares de jovens anualmente. Grupos de rapazes sul-africanos dos grupos étnicos Xhosa, Soto e Ndebele costumam passar cerca de 1 mês em matas isoladas ou em áreas de montanha para estes ritos de iniciação.
E estes rituais incluem circuncisão feita por cirurgiões tradicionais e por vezes são utilizados materiais não esterilizados.
Para além da circuncisão propriamente dita, aos jovens são ensinadas lições de coragem masculina e de disciplina.
As circuncisões mal feitas levam a que o órgão sexual dos rapazes tenha de ser amputado ou, em situações extremas, podem causar a morte.
Mas este ano, o elevado número de jovens que morreu nestes rituais, cerca de 40, lançou um debate nacional. A polícia abriu investigações para saber o que se passou e o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, um defensor desta prática cultural, pediu rapidez nas investigações para que os alegados culpados sejam levados à justiça.
E na quarta-feira da semana passada, 29 de maio, houve um debate no Parlamento Sul-Africano por causa da morte destes cerca de 40 jovens nestes rituais de circuncisão. O jornalista da DW, Mark Caldwell, falou com um membro do ANC, o Partido do Governo Sul-Africano. Mamaloko Kubai cita o ministro da Saúde sul-africano, Aaron Motsoaledi, para explicar que estes ritos de circuncisão masculina foram praticados por pessoas que apenas queriam fazer dinheiro em nome da cultura.
Estas pessoas não operam nas escolas legais. As suas escolas são ilegais, as suas práticas são ilegais e nem sequer são reconhecidas como escolas que deveriam fornecer ritos de iniciação tal como nós os conhecemos.
Mamaloko Kubai chega mesmo a falar de que se tratam de casos de natureza criminal.
Estas pessoas recolhem os jovens e colocam-nos nestas chamadas escolas de iniciação apenas para fazer dinheiro. Repare que quando estes jovens entram nestas escolas de iniciação, as respectivas famílias pagam um particular montante para que os jovens possam lá ficar. Mas nestas outras escolas, que existem apenas para se fazer dinheiro, as taxas são muito elevadas. Estas escolas não são reconhecidas porque há um sistema que registra todas as escolas de iniciação na África do Sul. Por isso, estas escolas em particular não estavam sequer registadas nem eram reconhecidas pelo governo.
Mamaloko Kubai adianta que os chefes das tribos, as escolas e o governo tinham concordado com a existência de workshops nos quais médicos e enfermeiras iriam às escolas para ensinar e garantir que existem as condições necessárias para a circuncisão, como, por exemplo, o uso de material esterilizado para evitar as infecções.
Houve uma transformação no seio da sociedade sul-africana, promovida pelo governo em cooperação com as escolas de iniciação. Por isso, estas escolas em que os rapazes morreram, e as quais não eram conhecidas, pertenciam a pessoas que apareceram do nada e criaram estas escolas de iniciação. Alguns dos rapazes foram raptados e, por isso, não foram para lá de livre vontade. Foi por isso que a polícia sul-africana teve de agir e começar a investigar estes casos de homicídio.
Do debate parlamentar, que, como dissemos, aconteceu na passada quarta-feira, 29 de maio, Mamaloko Kubai diz que as principais conclusões passam por aplicar uma legislação para toda a África do Sul e que regule a forma como escolas de iniciação podem operar. Foi ainda concluído que devem ser ordenados casos criminais para aqueles que não cumpram a legislação.
Mas, apesar de tudo o que aconteceu, Mamaloko Kubai afirma que a prática da circuncisão masculina vai continuar.
Recorde-se que a Constituição Sul-Africana promove e protege a tradição e os direitos das pessoas que praticam a sua tradição. É parte da cultura da nossa sociedade.
E o Juventude em Foco foi saber como é a realidade da circuncisão masculina em Moçambique. Da UNICEF deste país africano, Massimiliano Sani diz não conhecer casos recentes de morte associados a esta prática. Contudo, afirma que podem ter existido casos de circuncisão feitos de forma não segura, sobretudo no norte do país e nas províncias, em que a prática está enraizada na cultura.
Normalmente esses rituais são feitos com muitos meninos circuncidados no mesmo momento, e isso naturalmente, se não é feito de forma com uma lâmina individual e com os cuidados higiênicos necessários, naturalmente pode criar muito mais problemas. Claro que nos últimos anos o governo trabalhou bastante com praticantes de medicina tradicional e com as confissões religiosas para assegurar-se que esses rituais que são ligados ou à religião ou à cultura local comecem a ser feitos de forma mais segura.
O Ministério da Saúde de Moçambique lançou este ano um novo plano de saúde, o qual pretende expandir o serviço de circuncisão masculina por todo o país.
Teve quase um ano de preparação para a sua elaboração, com o objetivo de circuncisar quase mais de 1,5 milhão de pessoas entre 10 e 49 anos. Isso, naturalmente, seguindo os procedimentos médicos e, naturalmente, também com toda uma série de pacotes de serviços de aconselhamento para que não se perceba o ato da circuncisão como a única panaceia, né, para já não poder ser infectados contra o HIV.
Uma pesquisa qualitativa realizada pela Universidade Norte-Americana John Hopkins adianta que muitos jovens procuram a circuncisão masculina por pensarem que estão mais protegidos contra o risco de serem infectados pelo vírus da SIDA. Contudo, há ainda outras conclusões.
Estamos preocupados bastante do facto de que os jovens, em particular, não procurem a circuncisão masculina somente para sentir-se mais bonitos e ter acesso a mais mulheres, como foi levantado, né, na pesquisa formativa, mas para que entendam que se decidem ser circuncisados é porque isto lhes ajuda a prevenir-se do HIV.
Massimiliano Sânia adianta que está a ser feita uma campanha para frisar a ligação entre a circuncisão masculina e uma série de outros comportamentos essenciais, como, por exemplo, o uso do preservativo, sem os quais não se fica totalmente imune ao risco de se contrair o vírus da SIDA.
O debate na comunidade científica sobre a redução do risco de se ficar infectado pelo VIH por via da circuncisão, este debate ainda não é consensual. Deste modo, será correto avançar-se para um plano nacional de saúde baseado ainda numa certa incerteza?
Aparentemente, nos últimos anos, há um consenso entre os especialistas do que se, de facto, há evidências que a circuncisão reduz o risco de até os 60% de contrair o HIV e também de disseminar o HIV. Isto, naturalmente, é para os homens circuncisados. A Organização Mundial da Saúde agora promove este serviço, assim como o ONU-SIDA, portanto, acho que se chegou a um consenso de alguma forma nesse sentido. Portanto, eu acho que os atores principais que estão na mesa a nível global estão todos mais ou menos olhando a essa estratégia como uma estratégia, sim, que tem evidências, já foi provada cientificamente como positiva.
E os jovens veem este ritual como algo necessário ou algo que lhes é imposto? Massimiliano Sani responde com base nos dados recolhidos pela pesquisa qualitativa feita pela Universidade Norte-Americana Johns Hopkins.
Jovens adultos e adultos entre 20 e 49 anos. Foi encontrado que, sobretudo no grupo dos mais jovens, entre 20 e 25, na verdade, são aqueles que estão mais dispostos a ser circuncidados, porque vem associando isto com mais higiene, até uma estética melhor, e isso até, em alguns casos, com o facto de pensar de poder ter mais mulheres por ser circuncisados. Portanto, não parece ser algo imposto.
A circuncisão feita com condições médicas foi a base de uma lei aprovada no Parlamento Alemão, o Bundestag, em dezembro do ano passado, de 2012. A nova lei na Alemanha regula a circuncisão de menores por razões religiosas, sejam judeus ou muçulmanos, e define que a prática deve ser feita com a devida supervisão médica.
E a lei foi aprovada após meses de polêmica sobre se esta prática implica ou não uma lesão física de caráter irreversível a um menor. O parlamento deu luz verde ao projeto de lei elaborado pelo governo de democratas cristãos e liberais, encabeçado pela chanceler Angela Merkel.
A legislação prevê que a circuncisão pode ser praticada até ao 6º mês do menor por uma pessoa com a formação necessária, que pode não ser um médico. A pessoa que vai fazer a circuncisão é escolhida pelas comunidades religiosas.
Estabeleceu-se também que a circuncisão deve assegurar que o menor não sinta dor e, em caso de dúvida, o menor deve ser sedado. Caso exista perigo para o bem-estar do menor, a prática deve ser proibida.
E Marina, temos de terminar mais um Juventude em Foco. Voltamos para a semana. Até lá. Tschüss.
Tschüss.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Hoje iniciamos uma nova radionovela sobre economia que conta a história de dois jovens cujo sucesso provém do dinheiro das suas mesadas. Ao longo dos próximos 10 episódios, vamos acompanhar as aventuras dos gêmeos Rui e Rita, que têm 16 anos. Órfãos de mãe, os irmãos dividem o tempo entre o pai e a avó materna, Belarmina. Faz já 4 anos que os gêmeos vão para o mercado, durante as férias escolares, ajudar a avó, que tem uma barraca de roupa de criança. Os dois adolescentes já têm muita experiência e sabem gerir tudo, mesmo quando a avó não está lá. Rui está na caixa registadora e Rita ocupa-se dos clientes. Esta manhã, eles decidem criar o seu próprio negócio. O sucesso começa com o desejo de ser bem-sucedido, é o título deste primeiro episódio.
Faz as contas, Rita. Não temos muito dinheiro. Dá para comprar 2 bacias de amendoins e carvão, mas não nos sobra muito. Então e os sacos? E não nos podemos esquecer de que também queremos fazer amendoins doces. Também temos de comprar açúcar.
Rui, não somos obrigados a começar com 2 bacias de amendoins. Podemos partilhar uma. E se funcionar, podemos passar para 2, 3, talvez até 10 bacias.
Falar é fácil.
E se desistirmos dos amendoins doces? Toda a gente os vende. Se queremos ter sucesso, temos que oferecer algo novo. Lembras do casamento do tio Patrício?
Sim.
Lembras-te dos amendoins que nos serviram?
Eram salgados, né?
Exatamente. E ninguém vende amendoins salgados na rua. Não só nos ficaria mais barato, como também seria mais original.
Tens razão, Rita. Os amendoins salgados combinam melhor com cerveja. Espera um segundo enquanto eu faço os cálculos.
E se comprarmos 1/2 bacia de amendoins e 1 conjunto de sacos? Assim ainda ficamos com algum dinheiro para podermos dar os trocos aos clientes.
Espera um segundo só. Sim, assim já dá. A minha irmã é um gênio.
Para com isso. As pessoas estão a olhar para nós. Tu és doido.
Achas que a avó nos vai deixar?
O importante é que ela nos deixe ter as nossas férias. Temos de ter o nosso negócio. Não podemos estar sempre a pedir-lhe dinheiro, não é?
Olha, isso é verdade.
Senhor, temos roupas muito bonitas para crianças. Liquidação total. Sim, senhora, essa saia fica muito bem mesmo. Não, não é cara, senhora.
Vocês, deixem-me lá passar.
Ei, não deita abaixo as nossas tendas. Qual é o problema, senhor?
É, cada um por si aqui. Ah? Não me enerve, estou a ouvir. Saiam da minha frente. Deixem-me passar.
Aqui, um dia ainda haverá um acidente. E com estes carros enferrujados, temos de ter cuidado para não apanhar tétano, mana.
E um pouco mais tarde, Rui e Rita vão ter com a avó.
Xuxu, silêncio, Bobi! Quem é? Sou eu, a Rita! Olá, Rita! Olá, Rui!
Olá, Anita!
Tudo bem? Sim, a avó está na cozinha.
Bobi, anda, anda, apanha! Apanha, Bobi! Vai, vai, vai à frente!
Olá, avó.
Olá. Abandonei-vos hoje, não foi?
Sim, mas mesmo assim correu tudo bem, não te preocupes.
E adivinha, avó?
Passamos nos exames.
A sério? Digam-me a verdade.
Sim, passamos, vó.
Oh, que alegria, meus anjos. Venham cá, venham para a avó que vos dou um beijo. Oh, que alegria vocês me dão.
Avó, vais-nos dispensar durante o resto das férias.
E o que querem vocês fazer sozinhos em casa?
Nós pensamos em vender amendoins salgados na praia e em bares.
Amendoins salgados? Não seria mais fácil se eu vos pagasse para trabalharem no mercado?
Não,
avó. Não, avó. Não é isso que nós queremos.
Ensinaste-nos muitas coisas. Nós queremos montar o nosso pequeno negócio. É só durante as férias. Temos de crescer, avó.
Sim. Isso é verdade. Mas digam-me, por que é que querem ir para a praia e para os bares?
Bem, decidimos que o Rui vá para a praia porque há lá muitas pessoas de férias. E eu vou vender na rua principal e entrar nos bares. Tu sabes, vó, as pessoas gostam de trincar alguma coisa quando estão na praia ou então quando estão a beber.
É uma boa ideia. Mas eu ficaria mais descansada se vocês fossem juntos.
Não te preocupes, avó. Nós vamos ter cuidado. Nós voltamos cá o mais tardar até às 3 da tarde, antes de irmos para casa.
Está bem. Vou tentar não me preocupar. Mas lembre-me primeiro. Quais são as regras de um bom negócio?
Regra número 1. Sorrir e cumprimentar o cliente.
Número 2. Propor e vender a mercadoria ao cliente.
3. Dizer obrigado quando se recebe o dinheiro e voltar a agradecer quando se dá o troco ao cliente.
4. Nunca gastar sem um bom motivo.
5. Ser sempre sério para ganhar a confiança do cliente.
Sim, está certo. Mas ainda não me disseram como é que vão arranjar dinheiro para começar.
Já poupamos algum, avó.
Chega para começar.
Pelo que vejo, estão muito decididos, hein?
Sim, vó, estamos decididos. Somos as novas estrelas dos negócios da cidade.
Então, tomem. Dou-vos mais algum dinheiro para começarem ainda melhor.
Vó.
Obrigada, não era preciso, vó.
Ah, antes que me esqueça, quando é que me vão abandonar?
Talvez na próxima semana, vó.
Sim, na próxima semana.
Já agora, vamos brindar ao vosso sucesso. Anita, traz-me os copos. Vamos celebrar. Sim,
Sim, avó. É pra já.
Oh,
meus netos queridos, que alegria vocês me dão.
E assim termina o primeiro episódio da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido sobre Economia. Ao escolherem um artigo que não é comercializado com frequência e ao pensarem em locais onde as pessoas poderão querer consumi-lo, Rui e Rita fazem o que, na gíria dos negócios, se chama uma análise de mercado. Eles também fazem uma análise de risco ao concordarem em restringir para onde vão e ao decidirem terminar mais cedo. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Também podem mandar um e-mail para afriportug@dw-world.de. Agora podem ainda ouvir os episódios do Learning by Ear, aprender de ouvido, nos vossos telemóveis. É só irem à página web lbe.dw-world.de. Além disso, podem aceder a esta página a partir de todos os computadores com acesso à internet. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E aqui no seu espaço eu vou ler as respostas ou os comentários que alguns dos ouvintes fizeram em relação a notícias que nós demos aqui no programa. O Lafo Baldé enviou-nos um SMS e falou sobre o facto de Nelson Mandela ter sido hospitalizado no sábado em Pretória. Ele disse: Nelson Mandela está doente, desejo-lhe rápidas melhoras, herói africano. O Pedro Mateus do Luiz é angolano e ele comenta a situação no seu país. Ele diz: sabemos que todos os homens nascem iguais, que o seu Criador os dotou de certos direitos, entre os quais vida, liberdade e felicidade. Para garantir esses direitos, os homens constituem entre eles governos cujo justo poder emana do consentimento dos governados. Se um governo, seja qual for a sua forma, chega a não conhecer estes fins, o povo fará o quê? O que é que o povo fará? Porque é que os governantes poucas vezes cumprem com as suas promessas? Pergunta este ouvinte. A delinquência juvenil afetou a nação angolana e por isso é impossível fazer parar, acabar com este mal que atingiu índices alarmantes, diz o Pedro Mateus de Uíge. Um outro ouvinte, o Lucas Sixpen, enviou-nos uma mensagem através do Facebook e ele comentou o tema circuncisão que nós abordámos no Juventude em Foco e é um comentário bem pessoal. Ele diz: fui circuncisado há um mês e disseram-me que houve um despacho. Fico sem confiar em nenhum lado, diz o Lucas Sixpen. Outros ouvintes também comentaram a emissão no Facebook. O Abel Jesus de Nascimento diz que queremos paz para o sorriso dos povos, parem com as matanças e que a conferência traga resultados. Ele está a falar do facto de a Síria não querer participar numa conferência de paz. António Ernesto Mabjaya diz: bom dia, desejar e deseja rápidas melhoras ao grande líder Mandela, que Deus lhe proteja e livre o mal deste senhor. Giserla Eliazar da Silva diz: Deus te tome conta e retire esta dor que está contigo. Te amo, Nelson Mandela, diz esta ouvinte. André Adelino Coça escreveu em inglês e diz que Deus esteja com Mandela. Bento Madrigues diz rápidas melhoras, Mandela. E mais um comentário diz: Mandela, levanta-te da cama e anda, por Deus. Diz o ouvinte Ming Lai José. Tenham um bom dia.